convidado deste episódio do podcast Música e Som nasceu em Portugal, mas foi viver para a Alemanha ainda muito novo, onde completou os estudos. Luís Fernandes, juntamente com um sócio, cria em 1996 na Alemanha a empresa Finite Element, cujo nome faz referência ao método numérico para resolver problemas de engenharia e física matemática. O objetivo da empresa era melhorar o som dos sistemas de áudio desde a base, com foco nos suportes de equipamentos de alta fidelidade. O primeiro produto foi o sistema de recs Pagode. A colaboração com a Universidade de Ciências Aplicadas de Dortmund permitiu melhorar significativamente a construção já resistente a ressonâncias dos recs Pagode Master Reference de primeira geração através de ressonadores. Atualmente, a Finite Element é dos mais prestigiados fabricantes exclusivamente de recs para sistemas de alta fidelidade.
Este episódio tem o patrocínio de Haja Som, a criar sistemas de música desde 1986. Aconselhamento na seleção dos equipamentos e na otimização dos sistemas. Giradiscos, streamers, amplificadores, colunas e acessórios das melhores marcas. Visite-nos em hajasom.net.
Muito bem. Luís Fernandes, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui connosco no podcast Música e Som.
Com muito prazer.
Nós sabemos que o seu tempo também não abunda e que nem sempre é fácil arranjar um momento, mas...
Não, com muito gosto, porque já agora, como sou português e como já estou ou estamos como Finite Element já há bastantes anos com a Haja Som, com o António de Almeida, é um prazer estar aqui no Música e Som, no podcast.
Muito obrigado. Bem. Luís, explica-nos um pouco o seu trajeto pessoal, mas sobretudo também profissional. E como é que foi parar a Alemanha?
Sim, como já tinha dito, vou agora para a semana fazer 61 anos de Alemanha. Vim com os meus pais para a Alemanha na idade de 4 anos. Eles foram como imigrantes para a Alemanha para trabalhar e pensaram em voltar a Portugal após uns 5 ou 6 anos, mas não contaram que viver na Alemanha também é mais caro, ganha-se mais dinheiro, ou ganhava-se melhor, mas também se gastava mais, porque a vida era mais cara cá na Alemanha. Portanto, ficaram cá mais um ano, mais dois anos, mais muitos anos, e assim fiquei cá eu. E fiz cá também a profissão, a escola alemã, completamente, e fui estudar. Eu sou tradutor profissional Hi-Fi ou high-end áudio veio de um hobby.
Ah, ok, portanto não era essa a sua formação, portanto não trazia originalmente uma formação técnica ou de engenharia, por assim dizer.
Não, era só ouvir música e tomar conta dos pormenores, aparelhagens, colunas, cabos, essa coisa toda que uma pessoa com os anos vai entrando, com o interesse que tinha, entrando na matéria. E depois começamos a Finite Element nos fins dos anos 90, foi em 98, 99, começamos a Finite Element.
Ok, então, mas diz-me que isso começou como um hobby, ou seja, antes de projetar e produzir esse tipo de equipamentos, mesas, mobiliário, por assim dizer, para equipamentos de Hi-Fi, para outras pessoas, para o público em geral, produzia isso para o seu próprio sistema? Começou por fazer isso para o seu sistema?
Não, foi uma pessoa conhecida. Tinha um sistema, tinha, não sei se conhece aquela marca inglesa DNM, que foi produzida na Suíça, e eram componentes muito levezinhos em caixas de plástico ou plexiglass, e estava num sistema em metal, num sistema parafusado à parede em metal e aquilo era terrível para o som. E depois eu comecei lá a desenvolver aquela ideia do móvel. O sistema pagode era um sistema que estava posto no chão e estava parafusado à parede. E depois daí é que se desenvolveu um sistema que está fixo ao chão e fora da parede. E foram esses os primeiros passos que se deu. Mas esse sistema pagode com os prumos laterais em forma T e os quadros em madeira, isso foi do princípio. Mas foi só para uma aplicação privativa. E daí é que se desenvolveu aquela ideia de que se poder vender esse sistema também ao público, a lojas, a revendedores e ao público.
Então, em que momento é que percebeu que tinha ali um produto que era vendável, que era comercializável, digamos assim?
Sim, era já mesmo nos fins dos anos 90, 97, 98, que se viu que o resultado sónico, que era bastante melhor do que tínhamos antes, ou que ele tinha antes, aquela pessoa, e daí viu-se que aquilo tinha uma qualidade, que, como se diz, que, uma qualidade direta, sem se precisar de procurar a qualidade, aquilo já tinha uma qualidade mesmo expressiva. E daí desenvolvemos aquela ideia de se poder também vender como um produto. E a partir daí também os produtores das madeiras é o mesmo produtor que produziu Dantes, que produz hoje.
Desde o início.
Desde nisso, exatamente.
Ok. Portanto, estamos a falar de uma produção que é feita na Alemanha.
Sim.
Na Alemanha.
E a maioridade da produção é feita aqui localmente, aqui.
Ok. Quando diz aqui, só para os nossos ouvintes perceberem, está em que zona da
Ah,
Alemanha?
desculpa, desculpem lá. Isto é a localizar é 200 km a norte de Frankfurt, entre Dortmund e Kassel, aquelas duas cidades assim que estão ligadas com uma autoestrada, e aí numa zona chama-se Hochsauerland, que é uma zona de bastantes montanhas e desporto de neve.
Ok, tem floresta, portanto.
Sim, tem aqui muita floresta, exatamente.
Floresta e possivelmente é onde vão buscar as madeiras, a matéria-prima
Não, não,
para.
não. Não,
Não?
não. A madeira que utilizamos exclusivamente é boro canadiano.
Ah, ok.
Por causa
Portanto,
de. Há várias razões.
tem de ser importada, portanto.
Sim, tem que ser importada porque é uma madeira que é muito. Tem muita estabilidade, por causa no Canadá cresce mais devagar, o boro cresce mais devagar e tem mais densidade, e precisamos dessa densidade para a estrutura, porque uma mesa nossa tem que durar, não 2 anos, não 5, dura 10 ou 20 ou mais anos, e
Tem que
aquela
durar uma
estrutura
vida.
tem,
Tem que durar uma
sim,
vida.
é um produto para a vida, sim, exatamente. E também por causa do som, ainda mais por causa do som.
Tem de ser inerte.
O Luís inicialmente fez testes com várias madeiras. Chegou a essa madeira como?
Foi assim, pela teoria, e depois para comparar, não precisámos de escolher ou fazer testes a várias madeiras. Foi a cerejeira, que é uma madeira que é mais suave, ou mais, não tem aquela estabilidade. e o som ficou mais menos estável, menos sólido. E, portanto, e como também o bordo é utilizado também na construção de instrumentos de violas ou baixos elétricos, não o bordo canadiano, o bordo também normal ou europeu, mas o bordo canadiano ainda tem aquele plus e instabilidade. Porque a nossa construção são quadros que são colados com cola de madeira, são colados, e aquilo precisa de ser uma madeira que é muito, muito, que é muito estável ao longo dos anos, que não trabalha, como se dizer assim.
Muito bem. Luísa, em matemática, o termo finite element, que é o nome da sua empresa, descreve o problema de transformar, aliás, descreve o processo de transformar problemas complexos em equações mais simples. De Sim, que forma exatamente. É que isso se aplica ao fabrico de móveis para alta fidelidade? Até que ponto é que isso é instrumental na filosofia da sua empresa?
A filosofia é que trabalhamos à base científica, daqui a bocado ainda conto mais uns pormenores sobre isso, e como é uma construção que é pouco orgânica, é mais estreita, é mais com quadros, é com mais elementos como se diz, que se também usa na construção, e portanto foi um nome que veio. À procura do nome, veio esse nome porque descreve assim a filosofia também, muito bem a filosofia.
Quando nos diz que a concepção design dos seus produtos é feita com base científica, e no início nos disse que não era essa a sua formação, tem outras pessoas, imagino eu, a trabalhar na sua empresa com bases mais técnicas de engenharia e que fazem o desenvolvimento. Porque, pelo que nós entendemos, todo o desenvolvimento é feito in-house. Portanto, tudo é feito
quase,
a partir de desenhos vossos. Ok, então mas explique-nos um pouco.
Sim, porque a construção por si foi uma construção feita da experiência ao longo dos anos, da formação com hi-fi, com high-end, com música, ouvir música, e com os materiais que uma pessoa utiliza para mesas ou para pôr os jariches em cima ou os colunas ou coisas e em falar com pessoas que também têm uma certa experiência, e isso tudo levou a fazer uma construção que é uma construção de estrutura leve, porque não trabalhamos com prateleiras sólidas ou massivas, trabalhamos com quadros e com elementos. Aquilo é uma redução de peso e de massa, a construção pagode. E a construção por si já tem uma qualidade sónica ou acústica já muito elevada. E para ainda aumentar essa qualidade, fomos procurar a cooperação com a Universidade de Ciências Aplicadas em Dortmund, que é 80
quilómetros daqui,
e lá com um professor, professor Dr. Bochert, é o nome dele, e fomos lá, fizemos medições dos vários modelos, e aí ainda conseguimos aumentar a qualidade do som, ou a qualidade acústica do sistema pagode, por médio de os assim chamados ressonadores. Os ressonadores são calculados a certas frequências, e essas frequências foram medidas lá no laboratório, lá em Dortmund, na universidade, e são as frequências que restam em amplitude mais elevada, e para fazer um dumping dessas frequências, metem-se os relacionadores nos quadros, e essas tais frequências que são de amplitude mais elevada são acalmadas. E portanto aí temos um comportamento de ressonâncias do móvel que é bastante controlado. Aí é que é a cooperação com pessoas que...
Da área da engenharia.
Ou, certo. Sim, de engenharia, sim, exatamente.
E do seu conhecimento, do conhecimento do Luís, há outros concorrentes no mercado vossos que também façam o mesmo? Ou isso é uma técnica exclusiva da Finite Element?
Até hoje é exclusiva à Finite Element, okay, porque há outros conceitos de construção de outras marcas ou de outros produtores, sejam da América ou de outros países, que também utilizam a ciência, mas não utilizam a ciência como nós utilizamos em obter uma situação ou um comportamento controlado.
Uhum.
Porque muitas construções que há no mercado têm, eu utilizo agora a palavra inglesa, têm overdamping.
Overdamping, ok.
Sim.
Okay.
Tem okay. Overdamping.
E vocês conseguiram patentear isso? Essa tecnologia?
Tentamos isso, mas depois houve problemas em... depois vem uma companhia da China ou não sei de onde, cópia, e uma pessoa, como éramos uma companhia pequena e não tínhamos os meios financeiros para fazer uma proteção, um copyright mundial, disso, e depois desistimos. Ah, e não fizemos isso, mas é uma tecnologia única, não há outra companhia a utilizar isto desta maneira.
Interessante, ou seja, no fundo, tu torna os vossos produtos de uma forma, ia dizer únicos, mas pelo menos diferenciadores relativamente ao resto do mercado. É no fundo, corrija-me se estiver errado nesta leitura, mas é um pouco a conjugação entre os materiais usados, mas não apenas os materiais usados, mas a própria forma como os produtos são construídos, por assim dizer, desenhados. Exato. Ao nível do projeto, não apenas o desenho estético, mas o desenho técnico. Portanto, uma conjugação entre ambas as coisas.
Sim, é uma combinação, porque antes, nos anos 90, haviam bastantes mesas provenientes da Inglaterra, nomes como Target ou outras marcas.
Eu tive uma mesa da Target nos anos 80.
Quase todos tivemos.
Bastante práticas, mas não bem. Não se podiam pôr numa sala de convívio. Uma mesa Target era mais uma mesa que se punha numa sala de audição separada
da
família.
Um aspecto muito industrial, por assim dizer.
Sim, exatamente. E a nossa ideia foi fazer uma combinação do. Criar um sistema para bom som e para uma boa estética que se possa também pôr numa sala de convívio, mesmo em frente à família, não, e não pôr separado numa sala de audição, na cava.
Certo.
Foi esse o conceito básico.
Muito bem. Então, e alguma vez o Luís, pronto, há tantos anos, disse-nos há pouco que estava, ia fazer 61 anos já na Alemanha, mas alguma vez equacionou uma hipótese de produção dos vossos móveis em Portugal? Uma vez que Portugal também tem uma tradição muito grande na construção.
Sim,
de móveis.
Tentamos uma vez, temos um sistema Pagode, que é um sistema de base, o Pagoda Signature, tentamos uma produção não em Portugal, mas na Itália, no norte da Itália. E aquilo, como se diz em português, deu bronca. Aquilo não funcionou, porque uma pessoa precisa de uma certa qualidade e essa qualidade não se apanha na próxima esquina. Tem que ser, porque agora o nosso produtor já está, agora já há 25, 27, há 27, 28 anos a produzir as peças em madeira e é daqui a 25 minutos estou lá com ele. Ele é mesmo pertinho e também outras peças em metal, alumínios, essa coisa toda também é daqui a poucos quilómetros. E aquelas peças dos pés que a gente oferece ou tem o Cera Base, também é uma firma também aqui ao pé e assim permite ter um certo controle de qualidade e de continuação de qualidade.
Portanto, o controle de qualidade é fundamental.
Sim, exatamente.
E fazer num produzir num país mais distante complicaria necessariamente as coisas, não é?
Complicaria e não era 100% made in Germany, que
Claro.
sempre foi e continua a ser para nós, pelo menos para nós, é uma marca de qualidade.
Claro, claro. O vosso sucesso, dizia-nos há pouco que a empresa funciona desde o final dos anos 90. O vosso sucesso foi imediato? Foi logo os vossos móveis, os vossos produtos foram logo aceites de uma forma unânime pelo mercado? Tiveram algumas dificuldades no início? Presumo que também devam ter estado presentes ao longo dos Arrend Munich e dessas feiras por aí fora. Conte-nos um pouco esse lado.
Sim. Não foi imediato, foi sim, a pouco a pouco. Tivemos a sorte de ter. Eu, no princípio, ainda nos anos 80, trabalhei para a Audiophysic e também foi eu que fiz o contacto da Audiophysic ao António, à Ajação. Eles também distribuíram a Audiophysic bastantes anos. E a Audiophysics também é meia hora de distância daqui, é aqui mesmo ao pé. E portanto há aqui uma certa de família Hi-Fi High-End aqui na zona onde eu estou. E portanto aí tínhamos a sorte de ter os representantes da Audiophysics, dois, um para o norte e um para o sul, que nos ajudaram na promoção dos móveis aos vendedores cá na Alemanha.
Certo.
E daí foi a pouco e pouco, pois tínhamos um distribuidor na Áustria, um na Holanda, que faziam Audiophysic e também pegaram na Finite Element. E foi assim, a pouco e pouco, foi aumentando o êxito.
Certo, muito bem.
Luís, o grosso da vossa produção, pelo menos por aquilo que podemos ver através do vosso website, são móveis para suporte de equipamentos de alta fidelidade. Vocês fazem só isso ou também fazem suportes para colunas, eventualmente suportes para equipamentos tipo televisores, coisas assim, ou é mesmo só Wi-Fi?
É mesmo só Hi-Fi ou, vamos lá dizer, high-end. Porque o sistema de entrada é o Pagoda Signature, que também já agora, como os outros sistemas também da Pagoda, Master Reference e Edition, tem já estão na segunda geração, que introduzimos ao mercado em 2019. Foi 19. E portanto é mais para alta fidelidade, high-end, e não para colunas, porque colunas não fazemos, não oferecemos nada. Só os pés, os cera base para as colunas. Opera também para outros, para os móveis, oferecendo isso também.
Ou seja, suportes mesmo para aplicar na coluna e não um suporte sobre o qual a coluna é colocada.
Não, esses suportes não.
Ok. Porque ia-lhe perguntar uma coisa que é, aliás, tinha aqui duas questões para aquilo colocar, mas começamos então por esta, que é ao longo dos anos em que vocês estão no mercado, e disse-nos que estão no mercado desde os anos 90, notou alguma forma como o mercado tem evoluído na forma como as pessoas procuram este tipo de produtos que vocês têm? Ou seja, eu lembro-me que nos anos 80, e há pouco falou dos produtos da Target, muitas vezes as pessoas começavam por ter só um daqueles produtos da Target, que era uma prateleira de se colocar na parede para suportar os giradiscos, por exemplo. E eventualmente depois acabavam por comprar um rack ou outra coisa qualquer e acabavam por ficar por aí. Mas a verdade é que ao longo dos anos já tivemos o quase desaparecimento dos giradiscos, depois o regresso novamente dos giradiscos, passou-se um pouco de fontes analógicas para fontes digitais. Isto fez com que também a vossa oferta de produtos se alterasse em conformidade, ou o produto que era bom para o tipo de equipamentos de hi-fi e de high-end que nós vimos nos anos 90, continua a ser aquele que é hoje usado?
Houve uma evolução desse conceito de posicionar aparelhagem em móveis, não só racks, que não têm assim grande qualidade acústica, mas em sistemas que servem para melhorar o som. Isso se vê assim nos princípios dos anos 2000, ao longo dos anos 2000, porque aí também, aliás, cá, ou pelo menos cá na Alemanha, a imprensa, as revistas, trataram desse sector, dessa área dos móveis. Até fizeram comparações entre móveis e depois isso até chegou a um ponto que as pessoas, os clientes, ou os que liam as revistas, começavam a falar: ah, isso é tudo voodoo e essas coisas todas. E depois assim as revistas começaram a pararam com esses, e só os testes de móveis continuaram, mas já não havia aquelas comparações de som e por aí. Portanto, isso e depois também, como veio essa aparelhos digitais e ouvir música digital por meio digital, também reduziu a quantidade de componentes que uma pessoa ouvinte de música tem em casa. E portanto, também mudou um bocado em direção, utilizando menos componentes, não num rack dedicado, numa mesa dedicada, mas num sideboard que é mais, sim, é melhor para uma sala de convívio. E por aí, sim, a utilização de mesas como as nossas não aumentou, mas ficou assim, sim, diminuiu até. Porque aí houve uma mudança de ideia, de aplicação.
Agora, com o regresso do vinil e mais pessoas a comprarem giradiscos, nota que isso de alguma forma criou uma maior procura para equipamentos de suporte?
Aliás, os giradiscos também pedem por uma mesa. Se não houver a hipótese de pôr um giradisco na parede, pedem uma mesa dedicada ao som, aos giradiscos, porque um giradiscos também é mais sensitivo às vibrações. Aliás, os clientes percebem isso. Todos os equipamentos ou todos os componentes são sensíveis a vibrações, mas os giradiscos, como é um sistema que é muito sensível, é mais lógico de ser entendido como um sistema que precisa de uma mesa dedicada.
Uhum. Portanto, este regresso ao um novo interesse renovado pelo vinil, de alguma forma, tem também ajudado.
Sim, sim.
Ok, muito bem. Outra questão que eu tinha para si era tentarmos perceber neste momento. Ok, já o Luís já nos disse que os vossos produtos são orgulhosamente produzidos na Alemanha, e muito bem, numa altura em que cada vez mais se manda, mesmo marcas europeias mandam produzir os seus produtos para fora da Europa, mas Finite Element continua a produzi-los na Alemanha. A produção é na Alemanha, e quais são os principais mercados que vocês neste momento têm? Vendem sobretudo na Europa, ou encontraram também mercados interessantes fora do continente europeu?
Depende um bocadinho do distribuidor que temos, mas o mercado principal foi os Estados Unidos. No momento, como aquelas políticas, aquilo é um bocado difícil, porque eles têm, como se diz, as tarifas de importação, metais, essa coisa toda, e isso é um bocado difícil, mas mercados interessantes cá na Alemanha é um mercado da Polónia, da Holanda, ou da Benelux, Holanda, Luxemburgo e Bélgica, França e Portugal. A Jason também tem tido bastante boas vendas também com as mesas, porque a Jason oferece comparação lá no estúdio, lá nas salas, e pode-se fazer a comparação, e assim os distribuidores também trabalham com esse meio de oferecer comparação, de fazer a promoção aos lojistas. Isso depende um bocado do êxito dessa do conceito da distribuição.
Claro.
Ou seja, o vosso sucesso em termos de vendas nos mercados exteriores à Alemanha acaba por depender em grande parte da dinâmica do próprio distribuidor local que tem nesses países.
Exatamente. Também Hong Kong, China, também temos outro distribuidor também bastante grande. Trabalha também em Macau. Trabalha Hong Kong, China e também em Macau. E também o Japão, também temos um distribuidor bastante bom. Mas é a situação económica, a moeda desvaloriza aqui, desvaloriza ali, e isso também é uma coisa que não ajuda nas vendas.
Tem um impacto direto, não é?
Sim, sim. Porque os clientes que têm o dinheiro, se calhar já não querem gastar o dinheiro nestas coisas, gastam dinheiro noutras coisas, se gastarem. Estão assim um bocado assim mais atacado. E acerca dos materiais ou da produção alemã, até o carbono que utilizamos nos produtos carbon fiber, temos também bases em carbono, até também é maior daqui. Também não é carbono que se importa da China ou de outros países, aquilo é mesmo feito.
Ou seja, a própria fibra de carbono é também made in Germany.
Sim, sim. E aquelas, como se diz, aquele material que utilizamos para cobrar, para fazer as camadas de carbono nos móveis. Na Pagode Carbon Edition também temos o nosso modelo referência, e também nos modelos Carbon Fiber são as bases. Também é feito, é produzido aqui a meia hora daqui.
Muito bem. Estamos perto do final, não é? Da nossa entrevista. Se calhar, não sei, António, tinhas mais alguma pergunta? Ou
não, porque tudo bem, se é seguir o guião.
Certo. Põe-se a questão que colocamos a todos os nossos convidados, que é, Luís, qual é que é a música, o artista, o álbum que não lhe sai da cabeça nos últimos tempos?
Como este ano, ou também já os anos passados, também gosto de ir visitar concertos. E dois concertos que ficaram mesmo presentes foi agora, duas semanas atrás, foi o Sting 3.0 em Colónia, que foi um revival dos Police, mas sem ser os Police, mas com aquele trio, com músicos mesmo competentes. Foi um concerto muito bom. E o outro foram os Kraftwerk, que já conheço não sei há quantos anos, mas foi a primeira vez que eu fui a um concerto na Holanda, ao ar vivo, lá num palácio, que já não é palácio, mas era palácio lá da Rainha, e foi ao ar vivo o Kraftwerk. Aquilo foi um espetáculo, aquilo é um conceito. Aquilo não é só a música, uma canção, aquilo é o Kraftwerk, é como obra, como se diz, uma experiência.
Certo.
Gostei tanto que vou outra vez agora em fins de novembro aqui a Bochum, que é aqui uma cidade perto. Também vão lá, não ao ar vivo, mas dentro de uma localidade, Congress Hall.
Uhum.
E foi essas duas músicas que eu deixaram uma impressão bastante, bastante grande.
Certo, certo. Muito bem, Luís. Foi um prazer enorme.
Muito obrigado.
Agradeço eu por ficar convidado, e também tudo bom para a música e som.
Tá, obrigado.
Felicidades.
Felicidades.
Boa tarde.
Obrigado.
Tá, obrigado.
Muito boa tarde.